Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos. Hoje com Saida Tina Dias. Olá.
Olá.
Obrigado por ter aceitado o meu convite e vamos começar desde já pelo teu nome. Como estavas a dizer, que pode ser Saida Tina, mas pode ser outra coisa.
É normalmente Hadi, porque o nome todo é Saida Tina Hadijatu. E o diminutivo Hadi é o mais conhecido, pelo menos é assim que os meus pais sempre me chamaram.
Sim.
E sempre foi conhecida, mas quando cheguei cá em Portugal, sabe que aqueles nomes com contração dos consoantes é muito difícil para as pessoas. E não sei por que magia as pessoas adaptaram Saida Tina e eu também aceitei, de bom grado.
Muito bem. Saida Tina, vou-te pedir aquilo que peço a todos os convidados e convidadas para o programa, por favor, que tu te apresentes nos termos que achares melhores.
Eu sou a Saida Tina Hadi e natural do Senegal, a viver aqui em Portugal há mais de 25 anos, este país maravilhoso, lindíssimo, que me acolheu. Trabalho como mediador intercultural. Também tenho muitas outras profissões. Sou formadora, sou tradutora, intérprete, sou relações públicas, também faço a consultoria de empresas para o mercado senegalês. São muitas outras coisas de que não me lembro no momento, mas tenho certeza de que já exerci. Mas sempre é com muito à vontade e muito entusiasmo e empenho, faço as coisas que faço. Sou mãe de uma maravilhosa menina que está a estudar, casada também. Gosto muito de cá estar e cá viver, que, como costumo dizer, agora já tenho mais tempo de vida em Portugal do que no Senegal. E aliás, quando vou para lá, as pessoas me dizem que eu agora penso como um branco, ou seja, já não sou dos que fazem parte deles, mas enfim, eu acho que sou sempre aquela ponte entre lá e cá, cá e lá.
Muito bem. Como é que isto começou? Como é que se deu a tua vinda para Portugal?
Ah, isso aí vais ter que perguntar ao meu marido. Ele que foi até o Senegal, lá nos conhecemos, lá namoramos, casamos e vim para cá. E quando cheguei aqui, tive que estudar, fui aluna da Universidade de Minho, onde fiz a minha licenciatura e a pós-graduação. Estudei aqui no IEC, muito perto, na Igreja dos Congregados, passando, cumprimento todos os meus antigos colegas, se me estão a ouvir. São pessoas que me marcaram muito e também os meus professores de lá, que me acarinharam realmente muito. Eu acho que foram pessoas muito importantes na minha integração aqui.
Estavas a falar há pouco de quando regressas ao Senegal. Do que é que sentes mais falta do Senegal?
O que sinto mais falta do Senegal é a espontaneidade das pessoas. Aquela felicidade simples e sincero e aquele sorriso fácil que nós não temos aqui, infelizmente.
Claro.
Lá com pouco as pessoas realmente conseguem viver alegremente e a pessoa observar aquilo pergunta, como é possível? Isso sinto falta. Sentia falta também de comida, sobretudo nos meus primeiros tempos aqui. Ai meu Deus,
foi.
Isso foi um bocado complicado.
Presumo que a comida minhota tenha muito pouco a ver com a senegalesa.
Está bem. Se viver no Senegal e chegar aqui, não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
Não. É tudo depois de 25 anos também a pessoa já se adaptou. Eu já nem consigo comer o tão picante senegalês como comia há 25 anos. Hoje em dia não penso nisso. Isso, comida também era algo que me faltava. O que mais me faltava também é aquela, eu já falei, de simplicidade das pessoas. Porque no Senegal aquilo ocorre naturalmente. Nós encontramos uma pessoa na rua que não conhecemos de lado nenhum, cumprimentamos, conversamos e cada um continua a sua vida. Aqui já não é bem assim. as pessoas começam logo a pensar, bem, o que é que este quererá?
É curioso que estás a falar disso, porque eu noto essa frieza quando estou em contacto com países do norte da Europa. E acho que os portugueses, comparativamente, até são um povo relativamente caloroso e simpático, mas percebo então que, se cá comparados com outros povos mais do sul, ainda somos, ainda assim, pelo menos comparativamente, frios.
Frios não diria frios, não. É que é assim, aquela coisa, fica lá para o teu cantinho, deixa-me ficar lá, porque a pessoa, assim, não sabe o que é que vai encontrar, é mais um mecanismo de defesa.
Uhum.
Porque eu, não sabendo como é que vou ser recebida, tenho que ter cuidado. E a opção mais fácil é ficar no meu cantinho.
Claro. Outra coisa que eu sei que tu estás ligada é a Associação dos Imigrantes Senegaleses em Portugal.
Ah, pois é. Esse é o meu bebê, meu segundo filho, né?
Podes-nos falar um bocadinho desta AISP?
AISP é a Associação, AISP é chamado Associação dos Imigrantes Senegaleses em Portugal. Foi fundada por mim e por mais um colega em 2015. Já temos 10 anos de vida.
Certo.
Inicialmente foi pensado para o senegalês, para a integração do senegalês. Mas desde 2018 para cá, fomos alargando. E hoje em dia, na nossa sede, já atendemos quase 48, 50 nacionalidades. Ou seja, já deixamos de contar as nacionalidades. Isso é o reflexo também da cidade de Braga que temos. Como nós sabemos que em Braga há mais de 100 nacionalidades que coabitam, lá na associação também nós não quisemos limitar o serviço apenas para o senegalês, porque é o apoio aos imigrantes. E quem quer que seja, independentemente da sua nacionalidade, origem, cultura, situações socioeconómicas, nós damos o nosso apoio. Isso nos foi possibilitado graças ao Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante, da ACM. E em 2021, fizemos uma candidatura para o reconhecimento da nossa associação como entidade de utilidade pública, o que foi conseguida. E logo a seguir podíamos fazer candidaturas para financiamento. E resultou na abertura da nossa sede ali em São Lázaro, Bonfim, Travessa do Bonfim, número 3. Aliás, passo a publicidade, mas a maior parte dos imigrantes já sabem onde é. E nós tentamos realmente fazer um serviço de apoio, porque achamos que sempre uma pessoa sai do seu país e vai no outro país à procura de uma melhor condições de vida, na maioria dos casos, precisa de um certo apoio.
Uhum.
É como nós, portugueses, já sabemos que a diáspora portuguesa é muito grande. Essas pessoas também, nos sítios onde vão, certeza que existirá muitas associações como as nossas para os apoiar na regularização dos papéis, mas também noutro tipo de apoio. Às vezes é simplesmente a própria integração.
Muito bem, e isso leva-me às questões seguintes. Tenho várias. A primeira é: quais são as principais áreas em que os imigrantes precisam de apoio quando chegam a uma cidade como Braga?
A primeira coisa é regularizar-se. Com o debate de imigração agora muito aceso,
claro,
a regularização é a base, porque sendo uma pessoa não regular num determinado país, a pessoa coloca-se a muitos riscos.
Uhum.
E aproveitamentos também. A regularização é o nosso primeiro ponto de trabalho, porque os imigrantes têm dúvida em tudo sobre mais alguma coisa, e nomeadamente aquelas que vivem a barreira de língua.
Uhum.
Por isso, eu e minha colega já falamos com tantas línguas que às vezes nos perguntamos como é que isso é possível. Eu já vinha com as línguas, dialectos que sabia falar, para além do português e o francês, mas hoje em dia melting pot de tanta gente oriunda de tantas partes do mundo nos obriga a aprimorar mais os conhecimentos das outras línguas para poder atender as pessoas. E também as novas tecnologias ajudam muito.
Claro, claro.
Para além disso, o que eu queria dizer sobre esses imigrantes?
As necessidades deles.
As necessidades deles, para além de regularização. Regularização, estávamos a falar, desde obter um NIF, um NIS, ter uma certidão de residência numa junta de freguesia, obter um contrato de trabalho, fazer a manifestação de interesse, que já não existe desde junho do ano passado, e depois trabalhar e descontar e aguardar a chamada da AIMA para ir fazer o agendamento e, se tudo correr bem, obter residência. Hoje em dia as coisas já mudaram, são outras. Não quero envergar muito sobre essa questão de migração, porque, como deve saber, há muitos extremismos e o discurso é enviesado. Não, as pessoas não falam aquilo que devem falar sobre a imigração. Mas voltando às necessidades dos imigrantes, às vezes o simples atendimento no serviço das finanças ou noutra... Estou a citar as finanças como exemplo, é uma quebra-cabeça para eles. Porque também eu entendo a insatisfação dele, mas também entendo a vida das pessoas, dos atendentes dos serviços públicos. Porque muitas vezes também é pessoal de AIMA, das finanças, do SEV ou outras, estão sobrecarregados. E nós todos somos humanos. A uma certa altura nós estamos para muitas coisas, queremos despachar tudo. E isso reflete-se muitas vezes na qualidade do atendimento. Ou seja, nós acabamos por ser aquela retaguarda que o imigrante procura para ter tudo certinho antes de ir àquele serviço. Porque sabe que chegando àquele serviço não há tempo a perder.
Mais taxa de sucesso na sua visita a um serviço público.
Exatamente. Porque nós, eu quero, a nossa associação, a ISP e as outras associações imigrantes, acabam também por tirar uma certa sobrecarga aos serviços públicos.
Claro.
Porque com mais tempo e mais benevolência, dão as informações aos imigrantes, em vez de eles irem lá saturar aqueles serviços com atendimento que às vezes não é necessário. Eles passam por nós e nós resolvemos essa situação muitas vezes antes de eles irem, de tal forma que vai ser mais fácil. Outras coisas também que fazemos nesta facilitação, quando uma pessoa tem muitas dificuldades em falar português, nem falar nem escrever, e precisa de ser atendido num determinado serviço público, nós temos sempre um post-it com aquilo que a pessoa quer. Escrevemos.
Claro.
De tal forma, quando chegar lá ao serviço...
Apresenta.
E o outro já sabe. Às vezes acontece os serviços públicos ligarem para nós...
Para esclarecer.
E nós também estamos lá para atender também e apoiar no que podemos.
Nos últimos anos tem aumentado, como é prova a vossa associação, significativamente o número de imigrantes em Braga. Acha que este número vai continuar a aumentar? Ou acha que estamos perto de um limite, digamos que logístico da cidade, de quantos imigrantes pode aceitar?
É uma pergunta um bocado complicado. E sim, o limite vai aumentar pelas simples razões. Os imigrantes que nos procuram vêm de qualquer jeito. Quer haja instrumento de legalização, quer não.
Ok.
Porquê? Procuram melhorias de suas condições de vida. Quando um imigrante está decidido a atravessar o Mediterrâneo, sabendo que pode morrer, quando um imigrante diz, olha, a minha vida aqui, mais vale morrer. Vou tentar a minha sorte. Se sobreviver, está. Se não sobreviver, olha, foi o que Deus quiser. Com esse tipo de pessoa não podemos lutar. Eles viram.
Ok.
A única maneira deles não virem é uma solução um bocado complicada e não sei se os nossos estados, nossos governantes, a União Europeia também está disposto para isso. É tentar melhorar o nível de vida nos países de origem dos imigrantes. Porque enquanto houver essa discrepância, nós a vivermos aqui muito bem, com essa qualidade de vida, esse conforto todo, e aquelas pessoas que não conseguem comer 3 vezes ao dia, essa discrepância vai criar sempre aquele sonho de querer viver como aquelas pessoas. E vão fazer tudo para vir. Porque chega uma altura, sobretudo dos países africanos que eu conheço, não tem nada a perder.
Claro.
E quem não tem nada a perder virá de qualquer jeito. Agora,
estão extraordinariamente motivadas as pessoas para se virem.
É muito difícil lutar com quem está encostado à parede.
Claro.
Não tem nada a perder. De tal forma que é o que me leva a pensar que vamos ter mais imigrantes.
Mas das pessoas que recorrem, por exemplo, à vossa associação, muitos vêm dessas circunstâncias?
Muitos vêm dessas circunstâncias, mas também há imigrante já regularizado, mas cuja integração ficou muito para trás. E essas pessoas também nos procuram.
Então explica-me, por favor, um bocadinho isso. Digamos que aqui dois momentos, não é? Aquele imigrante que chega e que tem que, não é? Como falaste, um processo imediato, ou o tão imediato quanto possível, de se regularizar, e há outro que já está cá, mas que vive um bocadinho à margem da sociedade, que não se consegue
integrar
na sociedade.
Exatamente.
Porquê?
Eu, antes de falar desse de integrar, só queria tocar o tipo de imigrante que nos procura. Por exemplo, a maior parte dos últimos imigrantes africanos, sobretudo senegaleses, que eu conheço, porque obter lá o visto para Portugal é muito difícil. E há muitos jovens senegaleses, nomeadamente os que eram pescadores. Porque lá a pesca também, com os acordos que os nossos governantes fizeram, o mar já não alimenta ninguém. E essas pessoas transformaram esses barcos todos em barcos de fortuna.
Claro.
Ou seja, nós recebemos muitos jovens que vieram daquela forma do mar para cá. Quando eles contam as suas histórias de vida, é de arrepiar.
Claro
que os nossos governos lá estão a tentar fazer tudo para os reter, porque também ninguém quer ver a sua juventude esvaziar-se assim, daquele jeito. Mas isso é uma parte. Para além dessas pessoas, temos os imigrantes vindo da Ásia e outro sítio. Eram normalmente pessoas que viviam noutros países da Europa. Mas lá está a polémica da manifestação de interesse e obter mais facilidade de obter documentos em Portugal, levou muitas pessoas para cá.
Ok.
Essa é uma outra categoria. O mesmo também, é o mesmo motivo também que trouxe aquelas pessoas que foram para o mar dentro, porque não vieram diretamente para Portugal, passaram para a Espanha e só depois é que vieram por via terrestre aqui em Portugal. Todos vieram por causa daquela tal facilidade em obter os documentos aqui em Portugal. Agora, já temos o fim da manifestação de interesse, mas temos um problema, porque o país já se disse em muitos sítios que para o desenvolvimento da economia precisamos da mão de obra. Porque não temos jovens ou mão de obra suficiente para colmatar a falta que estamos a sentir. Precisamos de mais de 100 mil e tal. Ou seja, só o facto de dizer isso vai trazer mais gente. Quer haja instrumento de regulação ou não. Quer que esse instrumento de regulação seja posto nas mãos das grandes empresas que têm capacidade para ir buscar os imigrantes que precisam, alojam e ensinam o português e tudo aí fora, mas haverá sempre outros que vêm à boleia. Isso é um movimento natural e vai acontecer. Por isso, eu continuo a dizer que Claro que vamos ter mais imigrantes.
Claro que vamos ter mais imigrantes.
Claro.
Muito bem.
Vamos ter.
Então, havia os dois, ou seja, dados adquiridos, vamos ter mais imigrantes, quando eles chegam, o principal desafio que têm é a sua regularização burocrática, digamos assim, uhum. E agora queria falar um bocadinho contigo sobre aqueles que já cá estão, mas não se conseguem integrar.
Exatamente.
Isso é uma coisa muito prevalente, é uma coisa menos prevalente?
Nós reparamos isso muitas vezes, imigrantes que estão cá há muitos anos, uhum. E não se conseguem integrar. Tentam falar o português, mas muito mal. Também há muitos condicionantes, porque às vezes não podemos dizer que esta está aqui há tanto tempo, nem se esforça a falar português, porque o contexto familiar ou o contexto onde ele está a viver, se ele não tiver a sorte de viver numa comunidade onde as pessoas falam português, ou seus amigos, seus familiares falam português, ou está numa escola ou outras coisas, dificilmente vai falar português.
Ou seja, ele vive numa bolha.
Vive numa bolha e entre eles. É o que eu digo muitas vezes à comunidade senegalesa. Nós temos que nos abrir ao mundo. O Senegal está ali há 3 horas e meia de Lisboa, né? Mas quando estamos aqui nesse país de acolhimento, temos que nos abrir ao país que nos acolheu. Isso quer dizer o esforço de integração, o querer integrar-se, cabe mais ao imigrante do que ao país que acolhe. Não sei se me estou a fazer entender.
Não, muito bem. Estás a fazer entender muito bem. E estás numa posição de poder dizer isso também.
Exatamente. Porque, assim, o país de acolhimento tem as suas políticas de acolhimento. Mas aquele imigrante que se esforça mais para se integrar, normalmente tem muito mais chance de sucesso e de viver plenamente a sua imigração do que aquela que está à espera que tudo lhe caia nas mãos. Porque é muito mais fácil apontar o dedo. Eu fujo sempre àqueles discursos de discriminação, de não sei o quê. Aquelas vivências muito desastrosas, porque não tive. Graças a Deus também não tive. E quero sempre apelar as pessoas a falar sobre histórias de resiliência. Eu tive essa situação, estava complicado, mas através do meu esforço, meu mérito pessoal, também mérito dos demais, eu consegui ultrapassar essa situação e hoje em dia estou aqui. Por isso eu digo sempre, o esforço para se integrar numa sociedade de acolhimento cabe mais a quem chega do que a quem acolhe.
Muito bem, então, eu esperava outra resposta, estava à espera de outra coisa, porque eu fico sempre com a sensação, uhum, de que, sendo eu daqui, uhum, que existe alguma resistência sempre aos imigrantes, uma resistência baseada no racismo que existe aqui. Não esquecer que a geração dos meus pais... Uhum. Estive envolvido em África em guerras. Não foi assim uma coisa imemorial, não. Há relativamente pouco tempo, Portugal era ocupava partes da África, partes muito grandes da África. Eu acho que isso aí permeou a nossa sociedade ainda de algum racismo que eu acho que ainda subsiste. E pensaria que esse era um obstáculo, que ainda poderia ser hoje em dia um obstáculo muito grande.
Ainda é um obstáculo, mas sabe que com as novas gerações esse obstáculo tende a diluir-se, porque as gerações antigas, não podemos esquecer que os nossos pais, aquela geração deles, viveram ideologias que foram disseminadas em todo o lado do mundo sobre a supremacia branca em relação às outras raças. Uhum. Isso hoje em dia está mais do que demistificado. Embora... há ainda quem acredita. E com os movimentos extremistas que temos, uhum, há de tudo. Uhum. Porque as pessoas, às vezes, para justificarem as suas posições, têm que ir buscar as velhas defesas, uhum, para se posicionar. Bem, isso vale o que vale. Agora, quando me fala sobre o racismo, é verdade que há racismo. Mas eu puxo o meu pensamento um bocadinho para além. Porque Portugal, não podemos dizer que é um país racista. Também dizer que não existe racismo é ofensivo. Agora, Portugal era essencialmente um país acolhedor, que acolhia bem, e os estrangeiros que viviam cá realmente se sentiam bem integrados. Eu sou da geração em que não havia muitos imigrantes. Quem cá vive há 25 anos, há um bocado falei de, na minha escola, como eu era tratado, tanto pelos colegas como pelos professores, também era a única pessoa do coro, o que era vantagem, né? Hoje em dia já não é o caso. O que muda é que nós às vezes temos que tentar analisar o fenómeno societal e a sociedade, como é que reagem em função do tempo. Portugal era um país acolhedor, mas hoje em dia há muitas tensões sociais ligadas à imigração. Porquê? Porque o fluxo migratório aumentou muito. E nós, o país, tem que criar um instrumento de regulação em dois aspectos, tanto na proteção dos imigrantes, mas também no equilíbrio. Porque se falhamos nesses dois aspectos, vamos criar tensão social.
Desculpa interromper, eu consigo perceber o que quer dizer com proteção do imigrante, mas o que quer dizer o equilíbrio?
O equilíbrio é a entrada. Eu não quero entrar naquele discurso dos políticos do escancarado, ou sabe-se lá o quê. A política de entrada tem que ser equilibrada, ou seja, não se pode deixar entrar tanto, porque há um bocado eu falei de facilidade de obter os documentos aqui em Portugal durante muito tempo, vigorou, mas com a entrada, não diria excesso de imigrante, que não temos excesso de imigrante, isso que seja muito claro. O nosso problema é como integrá-los, como arranjar estruturas para que essas pessoas possam viver bem. Isso é que o Portugal ainda não tem. Porque o equilíbrio? O equilíbrio não quer dizer que vamos tapar as portas, que ninguém entra mais. Não. De vez em quando tem que haver uma abertura para as pessoas entrarem. Porque o país precisa e os imigrantes também querem cá vir. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Os extremos não nos levam a lado nenhum. E foi exatamente por causa dos movimentos extremos que o discurso, a questão de imigração ficou muito enviesada. E pá, como é arma política também para eles, ninguém consegue se entender. Porque as pessoas não querem falar abertamente sobre imigração. Eu venho de imigração, embora já tenha cidadania portuguesa, já nem sei há quantos anos. Mas, ao olhar para a imigração, tendo uma associação de imigrante, eu gostava que os que cá estão se sentem muito bem integrados. E para que isso aconteça, tem que haver de vez em quando uma pausa na entrada para que se possa fazer aquelas levar aquelas políticas a bom porto. E essas pessoas estarem bem integradas e se sentirem também parte da sociedade. Porque há um bocado, quando estávamos a falar daquelas imigrantes que já são regularizadas, mas se sentem à margem da sociedade, é que esses imigrantes nunca desenvolveram o sentimento de pertença. E isso é muito importante. Esse sentimento de pertença deriva da integração que a pessoa consegue fazer. E se uma pessoa não está integrada, como é que pode desenvolver o sentimento de pertença à cidade de Braga? Não dá. Logo, eu acho que este equilíbrio de que estava a falar há um bocado consiste em ter uma pausa de vez em quando na entrada, porque eu não defendo fechar as portas e janelas e baixar as cortinadas, não. Estou a defender um equilíbrio, como se fosse um funil que de vez em quando tem que deixar entrar e depois abrir. É a política, por exemplo, de Canadá, porque é o mais bem sucedido que temos hoje em dia no mundo, né? E os outros países todos estão a viver exatamente o que Portugal está a viver. Mas como ninguém tem uma solução mágica sobre a questão migratória, porque a solução mágica é aquela que disse há um bocado. Se conseguirmos dar um nível de vida ou uma qualidade de vida àquelas pessoas nos seus países de origem, elas não precisam de vir cá. Mas como isso não acontece, imigração haverá sempre.
muito obrigado por essa partilha, porque foi extraordinariamente enriquecedora para mim, né? Como estou cá, tenho menos capacidade para perceber essas questões. Mas sim, percebo que a imigração está claramente na ordem do dia, temos umas eleições daqui a dias, por isso ainda os argumentos podem ficar assim um bocado demagógicos de vez em quando, por isso é melhor ouvir falar alguém que está no terreno. Eu gostava de saber, muito concretamente, o que é a mediação intercultural.
A mediação intercultural não é nada mais, nada menos do que fazer a ponte entre as culturas. Culturas estas podem ser culturas onde os imigrantes são oriundos, porque um nepalês e um senegalês talvez não falam a mesma língua, mas culturas estas também podem ser a cultura do país de acolhimento e dos imigrantes. E normalmente essa mediação corre nesse sentido. Porque como há muitos conflitos sociais, muitas tensões, o que se procura fazer na mediação intercultural é antecipar nesse tipo de situações, para que realmente as comunidades conseguem falar, ou as instituições, ou os serviços conseguem falar entre si, sem que haja problemas maiores.
E é um processo muito complexo em Portugal fazer esse tipo de intermediação?
Há casos e casos. Porque a mediação, a pessoa não sabe à partida o que é que vai acontecer. Nossa, pode-se fazer mediação entre uma pessoa e um serviço. Já me aconteceu recentemente um caso de mediação em que era CPCJ, e uma senhora com um filho recém-nascido e queriam tirar a criança por razões que não vou citar aqui, né?
Claro.
Mas eu, sabendo da cultura daquelas pessoas e todas as razões inerentes, tive que tomar as dianteiras para estar no meio, falar entre CPCJ e aquela senhora. E aí, pelo menos, o caso ficou resolvido, nem foi necessário ir até envolver o Tribunal dos Menores nessas coisas. Isso, por exemplo, é um caso de mediação intercultural. Porque o que estava em causa eram os conhecimentos, mas as crenças culturais daquela senhora em relação à CPCJ.
Pois, isso aí era um ponto onde eu queria chegar na conversa, que é... Muito bem, estávamos a falar há pouco que existem 100 nacionalidades. Existem nacionalidades que nos são relativamente próximas em costumes e em questões como a religiosidade, e outras que nos são profundamente distantes, diferentes. Mas pode dar-se o caso de que as crenças religiosas e culturais de alguém venham entrar em choque com aquilo que são, eu já nem digo a cultura, mas digo as leis do nosso país. Isso é comum?
Pode acontecer, não diria comum, mas eu pessoalmente o que defendo é que nós temos que respeitar as regras e as leis do país onde estamos acolhidos. Essa é a máxima. Independentemente da nossa religião, nossas crenças. Pegamos no caso de mutilação genital feminina.
Muito bem.
Pode ser uma crença cultural, mas isso é um atentado direto aos direitos da mulher. E o porquê aquela comunidade pensa que a mulher sendo mutilada vai ser casta ou tem que ser entregue ao marido virgem ou sabe-se lá o quê? Isso não cabe na minha cabeça e na cabeça de muitos portugueses. Não é porque uma pessoa vem do sul do Senegal ou de Guiné e acredita nessas crenças que pode submeter a sua filha a essa atrocidade. Isso tem que ser denunciado e punido. Não é só denunciar, punida para servir de exemplo. Porque não estamos a falar de cultura, estamos a falar de direitos humanos.
Claro.
E esses direitos humanos têm que ser respeitados. O mesmo também acontece a aquelas culturas que são muçulmanos, onde há uma clara diferença entre os direitos da mulher e direitos do homem. Se essa pessoa aceita viver aqui em Portugal, tem que respeitar a nossa laicidade, tem que respeitar a igualdade de direito entre mulheres e homens. Eu, para mim, esse é o princípio base. E o resto, vamos tentar fazer a integração, porque a integração nunca é uma coisa adquirida, é algo linear, é um processo. Cada fase que nós ultrapassamos, vamos numa fase seguinte. E aí por diante.
Eu recordo-me de ter lido sobre o véu islâmico em França e o Estado francês ter proibido que as raparigas usassem o véu islâmico nas escolas. E na altura ter ficado conflituado sobre pensar se estava, que isso estava bem ou mal. Se isso era, se o Estado tem o direito de impor aos, às pessoas que residem no seu espaço, mesmo que não sejam cidadãos nacionais, esse tipo de regras.
Eu entendo, porque sabe que o mundo ocidental, nós vivemos um envelhecimento populacional. E o que acontece é que estamos a ser povoados por outros povos. E o medo que está na base desta proibição é a manutenção de identidade cultural. Já devo ouvir falar aqui.
A substituição cultural de quem
é? Exatamente, a substituição cultural. Enquanto que esses povos vêm, são mais vulneráveis economicamente, mas reproduzem-se. Ou seja, têm filhos. E a população local não está a ter filhos. É como aquele discurso que diz que na maternidade só tem gente de Bangladesh ou sabe-se lá o quê. Isso cria um certo medo. Nós às vezes temos que tentar entender o medo que está por trás deste discurso anti-imigrante. Não é só por não gostar do imigrante. É mais profundo. Porque as pessoas estão a pensar, ah, daqui 50 anos já não nos reconhecemos. Daqui 50 anos isso vai deixar de existir. E quando estamos a falar do véu islâmico é algo, é o físico, ou seja, é um símbolo. Nós podíamos passar aqui muita gente, homens árabes e outras coisas, podíamos pensar outras nacionalidades, mas basta uma mulher estar entre elas com véu, nós colocamos logo essas pessoas islamistas, porque elas é que usam. E esse símbolo é mais o símbolo do medo, porque associamos esse símbolo aos... Também não vale a pena esconder aos atentados de Charlie Hebdo e tantos outros atentados aos terroristas do 11 de setembro e essas coisas, aos radicais. E gera aquele sentimento anti-islamista e esta islamofobia. E normalmente, quando esses tipos de decisões são tomadas, é aclamada pela população. Por quê? Porque o que está na base é o medo. E o medo vendo muito mais pressa do que a esperança. O medo vendo muito mais pressa do que a esperança. Não é por acaso os movimentos de extrema direita estão a subir e da esquerda a descer. Porque o de direita simplesmente vende medo. Acontece uma pequena coisa, fazem uma ampliação. E nessa ampliação vão falar por forma a pôr em causa o statu quo, o conforto de pessoa que vai ouvir ou vai ver. Essa pessoa vai dizer, então, eu prefiro votar nessa porque elas vão me defender. Isso que está na base é o medo.
Dentro das reservas que tem que ter, como já teve aqui, podia partilhar connosco uma história que tenha sido marcante para si nestes anos de associação? Se calhar difícil é escolher uma.
Porque eu todos os dias tenho histórias. Agora não sei no momento que história é que vou falar. Porque histórias temos tantas, tantas outras. Mas às vezes há histórias que não acabam bem. Infelizmente. O último que tive, mas lá está... são pessoas também que acham que podem aldabrar o sistema de regulação e de controle das fronteiras e tentar entrar em Portugal por vias não legais. E pior ainda, passando pelo aeroporto. Quando o caso chegou para mim, eu olhei e disse, infelizmente não posso fazer nada. Isto está fora do meu alcance. Esta foi a última história que tive. Não foi uma história bonita, como aquelas histórias tão engraçadas que começam muito complicadas e que a gente depois consegue arranjar uma solução viável. Não, não foi. Essa foi a última história que eu tive.
E quais são os planos, os projetos futuros da associação, da ISP? O que é que vocês pretendem daqui? Têm 10 anos. O que é que gostava de ver em 2035, quando fizerem 20?
Olha, gostaríamos muito de vir a ser uma organização não governamental para o desenvolvimento. E alargar os nossos tentáculos para além fronteiras, claro, com parcerias institucionais, internacionais e nacionais, porque achamos que o trabalho também pode começar por lá, do país de origem dos imigrantes, antes de chegar aqui. Lembra-se daquilo que disse no início sobre criar desenvolvimento local para reter essas populações nos seus locais de origem, em vez de virem para cá. Essa é uma das visões que temos no futuro. Outras coisas também que temos no futuro é conseguirmos ter representações em vários pontos de Portugal, para além de Braga, abrir, por que não, escritórios em Lisboa, no Porto e aí por diante, e ter lá pessoas com rendimentos, com recursos humanos que possam trabalhar e que possam ser pagos pelos seus serviços. Isso é um grande sonho da associação Conquista Vontade, para além de continuar a sua missão de apoiar quem o procura, independentemente do sítio de onde vai.
E qual é o melhor conselho que pode deixar a alguém que quer vir para Portugal?
Primeiro tem que ter paciência.
É duro?
Não diria que é duro. Lá fora é mais duro.
É complexo.
É complexo. Às vezes tem que tapar os ouvidos. Quando digo os ouvidos, é uma pessoa pode encontrar alguém que está frustrado por alguma razão na sua vida e quer descarregar no imigrante. Ou seja, não ter muito sangue quente. Outra coisa é não tentar desviar-se do caminho da legalização. Procura os serviços certos para regularização. Há muitos imigrantes que, infelizmente, entram nessas vias e são explorados, são roubados, são ou pessoas que eu chamo de habilidosos. Vêm-lhe prometer mundos e fundos.
É capaz de fazer. Se eu cheguei a um país por uma via, vou dizer, informal, se calhar eu vou tentar continuar a via informal, não é?
Não, é por isso também que as associações ajudam.
Claro.
Porque as associações são vias formais. Como nós somos apoiados por Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante, da ACM, da AIMA agora. As associações têm a obrigação de orientar esses imigrantes e, pelo menos, evitar eles caírem nessas armadilhas em que lhes é extorquido muito dinheiro e ficam ainda por cima sem resultado satisfatório.
Sedatina, eu gostaria muito de continuar esta conversa, mas os senhores da Rome não me permitem mais. Por isso, vamos àquela parte que, pelo que eu percebi da nossa conversa no início, vai ser mais difícil, mas que eu acho que é fácil na mesma. Kiera, vou-te pedir, por favor, que deixes aos nossos ouvintes uma sugestão.
Uma sugestão? Bem, isso é muito vago. Eu como sou uma pessoa muito espiritual, não diria religiosa, mas muito espiritual, porque eu acredito sempre na providência divina, na natureza, no universo, cada um lhe chama como quiser. E uma coisa talvez que faço e que gostava de deixar como sugestão, quando têm tempo, vão caminhar a pé até Bom Jesus. O caminho pode ser longo, mas façam isso até Bom Jesus. Chegam lá, escolhem um lugar sossegados e meditam sobre a vida. Claro, se tiverem pedido também para fazer ao universo, façam. Eu acredito e funciona.
Muito bem. Aos ouvintes da Rádio Universitária de Minho, recordo o endereço para o qual poderão enviar as vossas questões ou sugestões: k.estamos.rum@gmail.com. Sedatina, muito obrigada.
Muito obrigada eu por me ter recebido.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.